Créditos de carbono são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa, e as receitas geradas por esses créditos podem chegar a até 120 bilhões de dólares no Brasil até 2030. A previsão é da representação brasileira da Câmara de Comércio Internacional. O volume é alto e o Brasil se prepara para esse cenário. O governo federal encaminhou um projeto que regula o setor. A ideia é que o Congresso Nacional aprove a proposta até a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças do clima prevista para 2025 em Belém do Pará. Enquanto isso, o Brasil opera desde 2019 um mini mercado de carbono voltado apenas para o setor de combustíveis. É o RenovaBio, que negocia certificados de descarbonização, chamado CBio, para incentivar o uso de combustíveis renováveis em substituição aos fósseis. Na prática, é um crédito de carbono com um uso bastante específico. O problema é que não existe normatização da contabilidade para as empresas que produzem, negociam e compram esses créditos de carbono. O professor Silvio Nacal, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, diz que o assunto é controverso.
A gente ainda não tem norma contábil específica para isso, então as empresas têm adotado práticas diferentes, né? Então, uma primeira coisa, por exemplo, né? Aquelas empresas que estão fazendo neutralização, né, das emissões de gás de efeito estufa, devem fazer o reconhecimento de uma dívida, né? Elas têm uma obrigação, certo, de fazer essa neutralização comprando crédito de carbono. Isso está no balanço, essa obrigação, esse passivo está no balanço, é uma primeira coisa, né? E segundo, como é que eu faço para contabilizar os créditos de carbono no ativo, né? Então, esse crédito de carbono é um ativo intangível, é um instrumento financeiro, é um estoque. Então, ainda a gente não sabe direito qual é o tratamento contábil que deve ser dado a esses passivos e ativos relacionados a crédito de carbono.
O professor explica que a falta de uma contabilidade definida atrapalha o desenvolvimento do setor.
As empresas vão ter dificuldade ou têm dificuldade para comunicar para o mercado, né, para investidores e seus credores, como é que ela pretende obter benefícios com os créditos de carbono, se ela vai vender, se ela está gerando esses créditos de carbono, se ela pretende aposentar esses créditos de carbono, e também para comunicar aos seus credores ou potenciais credores, né, sobre esses tipos de ativos, né? E também é o seguinte: já tem empresa que está captando, né, recursos no mercado que estão ligados, né, a crédito de carbono mesmo, né, ou outros indicadores ESG. Então, essa é uma informação que tem impacto financeiro e que precisa ser comunicado.
Um avanço nessa discussão é a consulta pública aberta em 21 de agosto pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, com base em uma minuta elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC.
A proposta da CVM, né, separa o mercado de CBios, né, de mercado voluntário, né? E aí na CBios, eles também separam quem é originador, no caso das usinas, né, intermediário e usuário final. Intermediário é quando vai comprar para revender, né, e usuário final é aquele que vai fazer a aposentadoria, né, desses créditos de carbono. Então, no originador, a proposta da CVM é contabilizar isso como estoque. Também é no caso de intermediário, né, que compra e vai revender. E nas distribuidoras, a coisa interessante é que ela diz que tem que fazer uma provisão no passivo, né, tem que reconhecer uma dívida, sempre que você tiver, todo mês, né, que você tiver aí a comercialização de combustíveis fósseis. E aí os CBios que ela compra tem que ser tratado como estoque. Já no mercado voluntário, essa é uma coisa que é bastante interessante, né? Porque a norma vai exigir, né, pelo menos é a proposta, de que as empresas que fizerem, né, uma declaração pública, né, de que vai ter um compromisso de descarbonização, vai ter que reconhecer um passivo, né, que é uma coisa que assim, penso que a maioria das empresas não faz hoje aqui no Brasil, né? Então, esse é o principal impacto, uma dívida aí vai aparecer no balanço, né, quando houver aí as emissões de gás de efeito estufa.
Nós ouvimos o professor Silvio Nacal, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou os impactos da falta de normas contábeis no mercado de carbono. Ferraz Júnior, Rádio USP.